Rede 7, esperança para o mundo. Campal 2020, direto de Garanhuns, Pernambuco.
Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu dei uma caminhada pela cidade, cidade bonita, agradável, muitas árvores. Dei até uma corridinha lá no parque, esqueci o nome, mas é onde tem os eucaliptos. Lugar muito agradável, muito bonito. Parabéns a você que é garanhunhense. É assim? Muito bem. Sempre bom estar com os irmãos. Sabe uma coisa que nesses eventos muito grandes, assim, às vezes me deixa um pouco triste, é que a gente não pode dar atenção para os irmãos que nós gostaríamos de dar. Então eu já aproveito e peço desculpas a vocês, porque, especialmente depois do programa, não é? Eu gostaria de estar à disposição para falar com quem quiser falar comigo, mas às vezes, como são muitas pessoas, nem todos podem esperar tanto tempo, não é? Então eu peço desculpas por não poder dar atenção que os irmãos merecem. E volto a fazer o pedido de ontem, sempre que lembrarem, orem por mim, pela equipe da Voz da Profecia e por todos que trabalhamos no Ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação. Já vou à Bíblia então. O texto está aqui no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. São palavras conhecidas do Mestre, quando fez o chamado Sermão do Monte. Está escrito assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus diz: entrai pela porta. Como é a porta? Estreita. E no texto há a alusão a uma outra porta. Está dito assim: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E Jesus disse: são muitos os que entram por essa porta e seguem por esse caminho. Mas ele volta a dizer, e ele insiste, diz assim: mas estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz para a vida. E Jesus conclui com tristeza, dizendo assim: mas são poucos os que entram pela porta estreita, seguem pelo caminho apertado e alcançam a vida. Eu acho que ninguém tem dúvida, quando lê essas palavras, de que Jesus esteja dizendo assim, que é mais fácil perder-se nesse mundo, como disse há pouco a Darleide, viver pela carne. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão carne nos seus ensinos, na maioria das vezes ele está se referindo à nossa natureza inferior, à natureza pecaminosa, essa natureza que é predisposta a se viciar no pecado. É mais fácil viver pela carne, dominado pela natureza inferior, do que viver pelo Espírito. Por isso que Jesus disse que a maioria entra pela porta larga e segue pelo caminho espaçoso que conduz à perdição. Porque quem vive pela carne, da carne colherá os seus frutos, e os frutos da carne são, em essência, a morte. Mas aqueles que vivem pelo Espírito, do Espírito eles obtêm a vida eterna. No entanto, é mais fácil para o homem viver pela carne do que viver pelo Espírito. Daí a razão porque a maioria vai para a perdição e apenas uma minoria para a vida. Mas o desejo de Deus é que nós tenhamos vida. Foi para isso que Jesus veio. Lembra que ele diz? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida plena. E olha aqui uma coisa, irmãos. Quando Jesus fala de vida em abundância, não pense que ele está dizendo, prometendo para você que você vai morrer só com 90, só com 100 anos. Jesus está prometendo para você a vida eterna. E tem mais uma coisa que todos precisamos saber. A vida eterna será extraordinária, não só pela quantidade de tempo. E você dirá, pastor, mas como não extraordinária? Se a gente nunca vai morrer, ei, a vida eterna será extraordinária, não é pelo fato de que a gente nunca vai morrer, mas sobretudo pela maneira como nós vamos viver. A vida eterna será maravilhosa não apenas por sua quantidade, mas sobretudo por sua qualidade. Oh, como será maravilhoso quando Deus enxugar dos olhos de seus filhinhos toda lágrima e a morte já não existir, já não houver mais luto, nem pranto, nem dor, porque Deus fará novas todas as coisas. Quando Jesus diz assim, ei, entre pela porta estreita, siga pelo caminho apertado, Jesus sabe o que está dizendo, é que no final desse caminho há vida para você e para mim, e é vida plena em quantidade e em qualidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. E você também sabe. Irmãos, a gente não pode viver iludido na vida cristã. A grande prova que não é fácil é que a maioria não quer saber. E alguns que muitas vezes demonstram interesse, eles não vivem genuinamente o cristianismo. Vocês sabem que não faltam nesse mundo fãs de Jesus, admiradores de Jesus, porém discípulos de Jesus são poucos. Gente que fala de Deus e do reino de Deus, há muita gente, mas gente que vive o reino de Deus, há pouca gente. Há muitos que são hábeis em falar de Deus, mas a vida deles não ilustra as palavras que eles pregam. Você compreende? Quando Jesus diz que a porta é estreita e o caminho apertado, ele está deixando claro para nós que para nós não é fácil. Mas em nome de Jesus, creia, é possível. Porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Você não deve sair daqui iludido pensando que é fácil. Mas também não saia daqui desanimado pensando que é impossível. Até porque as grandes impossibilidades dos homens são as oportunidades de Deus revelar o seu poder. É difícil, mas é possível pela graça do Senhor. Eu quero ler mais um texto com vocês. Está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Verso 23, está escrito assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se já estava difícil, agora parece que fica um pouco mais, não é? Lucas diz que Jesus dizia a todos, certamente Lucas ouviu muitas pessoas dizerem que ouviram palavras desse tipo da boca de Jesus. Porque Jesus deve ter dito em muitos lugares, para diferentes públicos. Ele queria que todos soubessem disso. O quê? Se alguém quer vir após mim. Ou seja, se alguém quer me seguir, quer ser meu discípulo, disse Jesus. Ok, você venha, você é bem-vindo. Mas saiba de uma coisa, você terá que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e me seguir. Esse negócio de negar-se a si mesmo, que tal? Moleza? Dureza. Oh, coisa chata. É quando você quer fazer uma coisa e alguém que tem autoridade sobre você diz assim: ei, você não vai fazer. Quando você era criança, ou as crianças que estão aqui presentes sabem disso. Quando você era criança e você queria fazer uma coisa, e a sua mãe chegava para você e dizia assim: ei, você não vai fazer isso. Eu não permito que você faça isso. É para você fazer aquilo outro que você nem queria fazer. Aí você chega para sua mãe e diz assim: oh, mamãe, I love you. Eu te amo. Como eu gosto quando a senhora diz para eu não fazer o que eu quero fazer. E a senhora manda eu fazer o que eu não quero fazer. Oh, mamãe, faça sempre assim comigo. É assim? Não. A gente fica chateado, não é? A gente fecha a cara, faz bico, mas obedece. Porque quem não obedece os pais está errado. Sempre errado. A menos que os pais nos deem uma ordem contrária de Deus. Fora disso, nós temos o dever, a obrigação de obedecer os nossos pais. Quando Jesus diz assim: se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Jesus está dizendo assim: discípulo meu, faz a minha vontade e não a dele. Quando sua vontade combina com a de Deus, é moleza fazer a vontade de Deus. O difícil, a dureza, é quando a gente quer fazer uma coisa e Deus diz não. Mas o discípulo de Jesus nega-se a si mesmo. Deixa de fazer muitas vezes o que quer para fazer o que Deus diz que é para fazer. Moleza? Não. Dureza? Mas é assim que funciona. Quem não vive dessa maneira não é cristão. Pode pensar que é cristão, mas está iludido quanto à sua verdadeira condição espiritual. O discípulo de Cristo vive pela vontade de Cristo e não pela sua própria vontade. E você me dirá assim: pastor, falando desse jeito, parece até que Jesus é muito durão, meio assim, ditador, tirano, um déspota. Ei, só funciona assim, meu irmão. Você quer me seguir? Quem manda aqui sou eu. Faz a minha vontade, não a sua, e ponto final. Não parece que Jesus é muito durão? Ouça isso. É que Jesus sabe que se você viver de acordo com sua vontade, com sua cabeça vai lhe levar para a perdição, vai lhe levar para o inferno. Quando Deus diz que nós devemos negar a nós mesmos, Ele só está cuidando de nós, Ele está tentando nos salvar de nós mesmos, da nossa natureza inferior, da nossa carne. Você compreende? Não há maldade nenhuma em Deus, só há carinho, só há cuidado. Ele só quer nos livrar da morte. Por isso que Ele diz: negue-se a si mesmo. E Ele diz mais: olha, dia a dia. Significa, irmãos, que nós temos uma luta diária contra a nossa própria vontade, contra nosso eu, contra a nossa carne. Nosso maior inimigo está dentro de nós. Ainda que o diabo seja um inimigo real e os demônios estejam por aí, ainda que muitas vezes os demônios usem pessoas e situações para que nós nos percamos, o maior inimigo nosso está dentro de nós, é a nossa natureza inferior, é a nossa carne. Por isso Jesus diz assim: negue-se a si mesmo, desista da sua vontade e faça a minha, dia a dia. E Jesus diz assim: tome a sua cruz e siga-me. E aí? Cruz é legal, não é? Oh, a cruz é legal. É nada. Cruz é morte. Cruz machuca, fere, dói, mata. Quando Jesus diz assim: dia a dia tome sua cruz, Ele está dizendo: vai doer, vai machucar, você vai sofrer. Quando você tiver que desistir da sua vontade para fazer a minha, mas filho, é assim que eu vou conseguir salvar você. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A última parte é a que eu mais gosto. É quando Jesus diz assim: siga-me! Ei, não tenha medo! Será difícil para você, mas se você me seguir, será possível. Porque a sua impossibilidade se manifestará no meu poder, a sua fraqueza se manifestará na minha força, e na minha força você vai vencer. Siga-me, vem para junto de mim, fique ligado a mim. Comigo o Espírito vence a carne, porque há poder no nome de Jesus. Siga-me, diz Cristo. Siga-me de perto, não tire seus olhos de mim. Irmãos, se todos os que se dizem crentes, inclusive adventistas, se todos nós não tirássemos os olhos do nosso Senhor e procurássemos pela fé vê-lo todos os dias e em todos os momentos, nós venceríamos o mundo, o pecado, a carne, o diabo, porque há poder em Jesus Cristo. Siga-me. Se você me seguir de perto, Jesus diz assim: você vai me ver na cruz, e o meu amor vai conquistá-lo. Se você me seguir de perto, você vai ver além da cruz, você vai ver a ressurreição gloriosa, você vai ver que você adora um Cristo vivo e não morto, porque eu venci a morte, eu venci a sepultura. Se você me seguir de perto, você vai ver além da ressurreição. Você vai ver que hoje eu intercedo no santuário celestial e eu estou velando por você. Se você me seguir de perto, você vai ver além do santuário. Pela fé, você vai contemplar o meu segundo advento em glória para buscar a minha igreja. A minha segunda vinda será a sua bendita esperança. Se você me seguir de perto, você vai ver além do segundo advento. Você, com os olhos da fé, contemplará a Canaã celestial. Você, antecipadamente, pela fé, você já poderá desfrutar a nova vida que eu ofereço aos meus filhos antes mesmo da eternidade começar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o segredo da vitória? Siga-me. Não tire seus olhos de mim, porque a sua vitória está em mim. Fernando agora vai cantar. E essa música que ele vai apresentar em louvor a Deus fala sobre o amor de Jesus por nós. E é esse amor de Cristo que nos inspira. Quanto mais perto de Jesus você está, mais você tem certeza de que, assim como ele lutou e venceu, você e eu, nós todos também venceremos. Ouça agora a música. Maior amor. Amor que nos liberta, que nos perdoa, que nos salva, que nos dá a vitória.
Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou para si as minhas dores. Ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, oh. esse amor eu me prestou. Não há no mundo maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança para viver. Veio mostrar que a minha vida tem valor. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida. Maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu lhe prestou. Não há no mundo maior amor. Oh, 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 oh. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor.
Antes de orar, ouça apenas isso. Irmãos, não se impressionem muito com homens e mulheres, mesmo aqueles que são admirados por servirem a Deus. Nós, crentes, precisamos aprender a ter intimidade com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, e fazer de Deus o nosso alvo, o nosso foco, a razão da nossa vida. Não olhem muito para as pessoas, mesmo aquelas mais admiráveis. Ter carinho, ter consideração, admiração, tudo ok. Mas não vai além disso. Sabe por quê? Porque mesmo os homens e mulheres mais admiráveis estão sujeitos aos mesmos sentimentos seus, às mesmas fraquezas, às mesmas dores, às mesmas tentações. pregadores como eu e tantos outros, cantores como Fernando e tantos outros, somos homens como vocês. Não raras vezes, até mais fracos do que vocês. Quando nós subimos nesse palco, a gente não sobe por competência, mas é pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu imploro a vocês, não se encantem demais com os homens e com mulheres. Olhem para Jesus e se apaixonem por Jesus. Porque os homens nos motivam e às vezes nos desanimam. Os homens acertam e muitas vezes erram. E se você faz de um homem e de uma mulher o centro da sua experiência cristã, por exemplo, quando essa pessoa cai, você é derrubado junto. Olhe para Jesus, porque Ele não cai, e Ele levanta os caídos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, ó Deus e Pai, estas palmas são para o Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que todos nós amadureçamos em nossa experiência cristã, para que o nosso coração se converta ao Senhor e seja completamente conquistado pelo Senhor, que os nossos olhos estejam fixos em Jesus e jamais saiam de Jesus. Eu peço que Tu abençoes, Senhor, toda essa congregação, dos menininhos aos irmãos que já estão velhinhos. Toma todos esses Teus filhos nos Teus braços, Pai, e ajuda-nos a permanecermos no caminho apertado, até que o Senhor troque nossa cruz pela coroa, e então estejamos para sempre com o Senhor. Nós estamos nas Tuas mãos, santifica-nos na verdade, nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém.
Somente aqui na Rede 7 Brasil, Campal 2020, Garanhuns, Pernambuco.